medo do coronavírus. No debate das 10 de hoje, eu recebo aqui nos estúdios o secretário de Saúde de Afogados da Engazeira, Arthur Amorim, o infectologista do Hospital Regional Emília Câmara, que também presta serviço à atenção básica em Afogados, Dr. Jandy Everton Pereira Lima, ele volta ao nosso programa, a apoiadora de Vigilância e Saúde da 10ª GERES, Janaína Diniz, e Madalena Brito, da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal aqui de Afogados da Engazeira. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap, pode fazer pergunta ou pode dizer onde está nos ouvindo. Inclusive tem a entrega hoje dentre os nossos ouvintes. A nossa reportagem vai até você que está ouvindo o nosso programa e você pode ganhar uma cesta básica essa manhã participando. Atualizando as informações sobre o coronavírus, o número de mortes na China já se aproxima das 400 mortes. São 17.200 infectados e o vírus segue avançando na China, né? Aqui no Brasil, a notícia que, do momento é a decisão do presidente Jair Bolsonaro de repatriar os pouco mais de 40 brasileiros que estão na região afetada de Wuhan, na China, uma província chinesa, que cerca de 40 tem um piloto que trabalha para uma companhia aérea internacional, para dar um exemplo. Tem atleta que estava participando de competição. Então, cerca de 40 pessoas ficaram presas na China porque o governo chinês decretou toque de recolher, ninguém sai de casa e esse pessoal querendo voltar. Alguns países já repatriaram seus cidadãos e o Brasil vai fazer agora, o Bolsonaro garantiu que vai fazer. Está dizendo, inclusive, que essas pessoas serão colocadas em quarentena numa área específica do Exército, num alojamento, para que fiquem de quarentena. Nos outros países não está acontecendo, vão para casa e ficam sendo monitorados em casa, né? Vamos falar sobre essa doença. Eu queria primeiro ouvir o infectologista, porque quando a gente liga a TV, o Jornal Nacional, ontem o Fantástico, falando desses jornais de referência, o Jornal da Record, o Jornal da Band, eles estão dedicando de um terço a metade do tempo só para falar de coronavírus, né? E eu fico me perguntando se isso não pode estar causando um alarde, se há motivo, por exemplo, numa região como a nossa, uma região quente de um país tropical, se há preocupação, se essa preocupação deve ser a mesma, por exemplo, de quem está na China nesse momento, né, na cara do vírus que está circulando, e vamos entender um pouco isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco primeiro. Por que é tanta preocupação com o coronavírus? Porque esse tipo de vírus que está circulando está preocupando tanto a Sociedade Médica Internacional, a Organização Mundial de Saúde e ministérios de saúde mundo afora. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Pajéu FM. Nil, veja só. O vírus, coronavírus, está tendo uma repercussão internacional, é um alarde, mas tem que ser alardado. Sempre que há essa notificação, sempre que algo foge ao controle, né? E algo que chama a atenção de forma mundial. É um vírus, potencialmente, eu não diria letal, porque a letalidade dele está sendo estudada ainda, uma letalidade de aproximadamente 2%, mas isso sim influi na quantidade e na qualidade de vida das pessoas. O vírus que a gente tem desde gripes comuns, há também vírus que são potencialmente letais como esse, e outros mais como o SARS e o MERS, que foram e tiveram uma história muito maior na humanidade, já estudada ao longo da história. Esse alarde muitas vezes acontece, talvez, aí por não ter muita coisa para noticiar. Não que não temos que ter essa visão. Sim, temos que ter a visão, principalmente quando tudo expõe outros países, expõe aquela população, não somente a nível regional, como local, como mundial. Mas, assim, eu acredito que potencialmente não é tão grande. Nós temos, sim, que ter a preocupação e a devida precaução para quando isso chegar nos atingir. Isso vai sim chegar aqui, porém, eu acredito que até chegar, a gente já tem não somente informações adequadas, como também a gente vai ter um potencial de combate melhor. Então, o que aconteceu na China pegou meio que todo mundo desprevenido, algo que não estava sendo estudado, algo que é numa rapidez de evolução com a doença, de forma muito rápida. Então foi isso que chamou muita atenção, não somente dos chineses, e fizeram a notificação, como também a nível mundial, pela quantidade de infectados que houve em tão curto tempo. Mas assim, isso, como o governo chinês, de fato, está tratando de forma muito rápida, a nível mundial, todo mundo tendo esses avisos de forma muito mais rápida, também sua precaução.
Agora, se a gente compara com outros vírus que repercutiram muito, por exemplo, vamos pegar o H1N1, que foi um que aperreou muito a gente e ainda preocupa, né? Se você compara o coronavírus com o H1N1, por exemplo, quais são as diferenças? Porque quando eu fui ler, o que me chama a atenção é quando você vai ler sobre o percentual de mortalidade, ele chega a ser um pouco menor do que o de vírus com o H1N1. Né? Me parece que o que preocupa mais é que esse aí passa muito rápido de um para o outro, isso?
Isso, exatamente. O H1N1, que foi justamente o seu auge, foi em 2009, né? Com uma casuística mundial de 1.632.000, né? E com a letalidade de aproximadamente 17%. No caso do coronavírus, que até então, aproximadamente, você mesmo enfatizou no início do seu programa, que já vão em 17 mil, porém com a letalidade de apenas 2%. É baixo, sim, porém preocupa, porque ele é rapidamente evolutivo, né? Então, é como se fosse, para entendimento popular, como se fosse uma gripe, porém uma gripe muito mais forte, potencialmente rápida, e letalidade também, principalmente dos imunodeprimidos. Idosos, crianças, pessoas que já têm sua imunidade baixa por algum motivo ou por alguma outra doença, e que normalmente termina piorando de forma rápida a evolução desse paciente.
Eu quero chamar a atenção, a Pajeu tem a sua audiência internacional também. Se você tem algum familiar fora do Brasil que quer contar como é que está repercutindo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, onde temos ouvintes também, na Índia, né? Pode ser que apareça alguém que mora na China. A China é um país muito populoso e tem uma comunidade importante de brasileiros. Enfim, se quiser ter algum relato, trazer algum relato de como está no país em que você mora essa situação, você pode falar conosco também. Arthur Amorim é secretário de Saúde de Afogados da Ingazeira. Secretário, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde já lançaram algum protocolo de cuidado, de prevenção, de orientação sobre o coronavírus? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da PAGU, Janaína, Madalena e doutor Jean de Everton, que estão aqui. Já sim, Nil, a gente vem trabalhando, também faz parte do GTVS, né, que é o Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde, o Grupo Nacional, e a gente foi chamado lá no dia 22, na verdade dia 23 desse mês de janeiro, para poder estar participando de uma reunião, um dia após a instalação do Comitê Operacional de Emergência e Saúde Pública, que é o COE, que funciona lá dentro do próprio Ministério da Saúde, onde eles estavam tratando justamente dessas orientações para as secretarias estaduais e para as secretarias municipais de saúde do país. Então, nesse primeiro momento, a gente discutiu algumas ações com relação à orientação para os profissionais de saúde, né, saber identificar e lidar com esse novo vírus, e também de como os serviços deverão se comportar. Uma semana depois, eles já lançaram, na verdade, uma rede de referências, né, a nível nacional. A gente hoje tem nas 27 unidades da federação, 26 mais Brasília, no caso, né, hospitais de referência para poder estar recebendo esses casos específicos, casos prováveis, né, aqui no nosso país. E na semana passada, a gente se reuniu, acho que foi na quinta-feira, na Secretaria Estadual de Saúde, daqui de Pernambuco, junto com o pessoal da comunidade acadêmica, né? A gente teve lá o Hospital Oswaldo Cruz, o Correia Picanos, que são as duas referências que aqui em Pernambuco estão pactuadas para poder atender esses primeiros casos do corona. e também Fiocruz, Hospital Português, porque era interessante a gente fazer um link também com a rede privada, porque a partir do momento que esses primeiros casos, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso aí, eles forem surgindo como casos suspeitos, né, serão de pessoas que estão vindo da China ou tiveram contato com alguém que esteve lá. E aí, geralmente, essas pessoas, elas utilizam, na sua grande maioria, serviços privados da rede, né? Então, a gente estava discutindo isso. O pessoal da Anvisa também, é importante destacar isso, né? Que a Anvisa ela já vem trabalhando na rede de portos e aeroportos aqui no Brasil muito forte, inclusive em parceria com a Infraero, né? Existem sinais sonoros em todos os aeroportos. E também um sistema de atendimento inicial, isolamento de determinados pacientes e encaminhamento para essas referências. Então, isso tudo foi discutido, Nil, para que a gente pudesse estar garantindo, de fato, um isolamento específico e adequado e também uma rede de vigilância para que a gente pudesse estar, de fato, impedindo essa cadeia de transmissão. O Dr. Jandir Everton falou aí muito bem sobre a questão do vírus, sobre como ele se comporta e etc. E aí é bem interessante a gente ter como consciência, Nil, que a sintomatologia, né, é uma sintomatologia que muitas vezes se apresenta como uma gripe, né, normal. E às vezes a gente tem que ter muita tranquilidade para poder estar lidando com isso, porque a pessoa apresentou sintomatologia de gripe, não significa que ela está com coronavírus. A gente tem, como você falou aqui, a gente tem o H1N1 que circula, a gente tem a influenza que circula, né? Não numa probabilidade em períodos de epidemia ou da pandemia, como foi o da H1N1, por exemplo, mas a gente tem a presença desses vírus aqui. Então, assim, é tanto que para que a gente possa estar entrando no processo de descarte do coronavírus, a gente tem que testar todas essas outras gripes para poder estar garantindo, na verdade, essa segurança. Então, assim, para poder ter um caso suspeito, a gente tem que ter o histórico de viagem para a China, né? E contato com alguém que esteve lá, né? Que apresente esse processo de sintomatologia. Então, assim, no país hoje, você apresentou uns dados aí. Eu não sei qual foi a tua fonte, Nil, não sei de onde foi que pegou aqueles dados atualizados, mas, por exemplo, eu estou utilizando a plataforma da IVES, que é uma plataforma integrada de vigilância em saúde do próprio Ministério da Saúde, que até o meio-dia, todos os dias, ele atualizam os dados, certo? Então, por exemplo, eu estou usando aqui os dados de ontem, do domingo, e a gente tinha até ontem, né, 14.557 casos confirmados no mundo, né, com 305 mortes. Você hoje já trouxe um dado...
que é de uma hora atrás essa informação.
Diferente, certo? Isso. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem hoje 16 casos suspeitos, né? E desses 10 foram descartados. Por exemplo, Minas Gerais, que tinha aquele primeiro caso, né? Suspeita. Que era o caso índice, que a gente chamava como suspeito, ele já foi descartado no processo. Então, como os dados epidemiológicos se apresentam, você está vendo que é uma coisa nova, uma coisa que muda muito rápido, né? A orientação hoje é essa, mas amanhã poderá ser outro tipo de orientação. Então, assim, esse dinamismo do processo, ele vem sendo acompanhado e vem sendo discutido com os profissionais, porque do dia para a noite a situação muda e a gente tem que estar sempre alerta para poder estar organizando e orientando a população, né? Esse é o comentário que eu tinha a fazer nesse primeiro momento.
Bom, Janaína e Madalena, vou pedir para que elas complementem, dizendo, a gente está falando em coronavírus e, obviamente, né, a probabilidade existe de que o vírus, por exemplo, chegue à nossa região, mas pelo que está claro aqui pelos dados, né, ainda não há nenhum caso suspeito em Pernambuco, né, e há um monitoramento e um indicativo de que, e uma torcida também, de que isso não toma grandes proporções. Mas eu pergunto a Janaína, primeiro, o que a Geres, que o Arthur falou já de uma orientação da Secretaria Estadual, a Geres vai ter um debate sobre isso, Janaína? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da rádio. O Estado como um todo está numa preocupação em relação ao coronavírus, primeiro, pela iminência da proximidade do carnaval. né? A gente sabe que Recife é uma cidade polo, que recebe pessoas do mundo inteiro.
Do mundo todo,
né? E que, querendo ou não, as pessoas aqui do nosso interior também vão a Recife passar o carnaval. Então, por isso a preocupação, já a antecipação, como Arthur colocou, de se reunir, de já orientar os serviços, né? Tanto as vigilâncias como os serviços da a rede de atenção à saúde de Pernambuco, para essa orientação, para saber o que fazer quando receber um paciente, o que a vigilância deve fazer. Então, a vigilância da GERES também está acompanhando, né? O Estado emitiu uma nota técnica, né? Que é a primeira nota técnica do ano de 2020, que é justamente a nota do coronavírus para orientar a gente. Então, fala sobre o que é um caso suspeito, como identificar, como que a rede vai atender essa pessoa, esse paciente, fala das coletas, como ela deve ser encaminhada e fala do encaminhamento desse caso suspeito para o serviço de referência, como Arthur citou, né? No caso de crianças e adultos, para o Hospital Oswaldo Cruz e, no caso de criança, para o Correia Picanço também. Então, são hospitais já de referência que já estão se preparando e se organizando em relação a isso. A rede privada, como Arthur também colocou, também está se organizando. O Hospital Português, no totem de atendimento, já colocou um campo a mais de pessoas que estiveram na China, que eles vão ter um atendimento diferenciado, vão ter um isolamento, e também nos cuidados básicos que a gente deve ter, que isso não é uma coisa nova.
Independe, né? De coronavírus.
Nada, né? Novo. É para uma gripe comum, H1N1, influenza, qualquer outra, né? São cuidados simples, cuidados básicos, e que a gente, infelizmente, não tem, a gente é um pouco relapso em relação a isso. Eu achei bem interessante uma entrevista que eu vi, eu não me lembro o nome dele, mas um infectologista, ele colocando que o brasileiro tem um hábito de tomar banho, muitos banhos durante o dia, porém nós não lavamos as mãos.
Um profissional estava falando num desses jornais aí, diz: tire um banho do dia e lave mais as mãos, está resolvido.
Exatamente, essa é a questão de você lavar bem as mãos, né? A orientação é você lavar bem as mãos com sabonete, por 20 segundos, para que você tenha uma maior eficiência na higienização. E algum sintoma, no aparecimento de sintoma de tosse, não espirrar, não colocar a mão no rosto, dá preferência a você utilizar o braço, o antebraço, o cotovelo, né? Se espirrar em algum lenço, descartar esse lenço e imediatamente lavar as mãos, são medidas simples que a gente poderia estar evitando, né? A transmissibilidade desse vírus, que nem é tão, né, como já foi colocado, nem é tão alto. Por exemplo, o sarampo a gente pode transmitir para 18 pessoas, né? No caso dele, está sendo estudado de 2 a 3 pessoas. Então, assim, são coisas que a gente pode prevenir, de fato, né? Mas todo o Estado está acionando também os municípios para as vigilâncias dos municípios também se preocuparem. Uma vez que identificado um caso suspeito, a vigilância precisa entrar em ação no sentido de fazer um histórico e investigar os contatos dessa pessoa. Essa pessoa, todos esses contatos dessa pessoa
tem que ser investigado.
Isso, e a gente precisa tomar as medidas necessárias.
Madalena, e no tocante ao seu trabalho aqui em Afogados, né, como é que está o monitoramento? O que preocupa mais aqui, por exemplo? Quais são? É H1N1? Vocês falaram da influenza, né? O que no caso de Afogados acaba preocupando mais? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, doutor Jandi, Janaína, meu secretário Arthur, né, ouvintes da Rádio Pajéu. Vê só, Nil. O que preocupa a gente é tudo, né?
Claro.
Janaína dizia assim, estamos orientando as vigilâncias a ficar vigilantes. É o que a gente vive 24 horas, né? Quem trabalha com vigilância, é o caso de Janaína, doutor Jandir também, a gente tem hora que aperreia ele domingo, sábado, feriado, à noite, né? Mas é assim mesmo. Então, vivemos em constante vigilância. E o que nos preocupa mais, Nil, aqui hoje, no momento, Não é coronavírus, não é nem influenza, é a dengue. De tudo isso que você falou, é o que me preocupa mais com essas chuvas. Porque, assim, alguém me dizia assim, mas Madá, eu estive em São Paulo e tive contato com um chinês lá. Será que eu digo, vamos lá? O chinês tinha chegado da China. Não, ele saiu de lá pequeno. Eu digo, aí você acha que ele
ninguém
tá
pode
com
ver
vírus?
Mais um chinês.
Não
já
pode
tem
ver
medo.
Mais um chinês
pobres
que tá com medo.
Dos chineses, né?
Então, assim, primeiro do que tudo, foi o que Arthur disse. Você tem que ter um histórico de viagem, né? Eu não viajei para canto nenhum, não tive ninguém, não recebi visita na minha casa, não é de ninguém que veio de fora. E eu estou me preocupando com o coronavírus, vamos se preocupar com a dengue, não é? Mas sem sair do foco que nós estamos falando em coronavírus, então é isso, Nil. É, o que a gente tem que ficar é ligado justamente nesse período de carnaval. A gente vinha conversando, eu e Arthur. Afogados é uma cidade que hoje não, né? A gente já tem esse histórico de, no carnaval, receber muitas pessoas, né? Então, você pode, vamos supor, eu não sei dizer ao certo, mas parece que duas vezes na semana a gente recebe um ônibus que vem da Bahia, não é? Aqui em Afogados. Então, quem está chegando na Bahia, né? Um visitante que está vindo para a Bahia para o carnaval. Então, assim, é para a gente não se preocupar? É. Pode chegar? Pode. Então, quando a gente se previne da forma que, para não ficar repetitivo, tudo aquilo que Janaína falou, e eu gosto de lembrar mais uma vez, esse bichinho nosso que é a boca, que além de né, levantar falso muitas vezes, tudo a gente pega uma caneta e coloca na boca, né? Qualquer coisa, puf, na boca. Então, vamos ter mais o hábito, dois hábitos. Tomar mais água e lavar as mãos. E mais ainda, além de lavar as mãos, o antebraço. Que muitas vezes a gente se preocupa de lavar isso aqui. É. E não o antebraço. A gente tem que lavar o antebraço também. Porque eu tenho uma pulseira, eu tenho aqui um tecinho, um relógio. Então, tudo isso pode ficar, né, doutor Jandinho? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, com a nossa higiene. Aquele velho hábito que eu já coloquei aqui, que às vezes a gente está na cidade, veio comprar alguma coisa, vem com o menino aperreando. Mãe, eu queria comer não sei o quê. Então, peraí, menino, o almoço não está pronto. Aí, do jeito que vem, bota a mão dentro de um biscoito, entrega ao menino. Pronto, ali já se contaminou, né? E às vezes, assim, eu não sei como é que esse menino adoeceu. Ele comeu bolacha Maria? Então, assim... são pequenos hábitos que a gente tem que ter para a gente estar prevenindo. E a vigilância não é diferente, né? Desde o momento que se teve essa notícia, como dizia Janaína aqui no dia 31 de dezembro, que foi um presente, que tanto Arthur, né, que já vive aperreando a gente, como prefeito patriota, tudinho se preocupou. E o que é que a gente pode fazer? E nós estamos, Arthur já mandou a gente fazer um plano. Nós já estamos construindo um plano, antes mesmo da Geris solicitar do Estado, a gente já está construindo um plano, né, junto com Sheila, a coordenadora de epidemiologia. E esse plano é, se Deus quiser, a gente pretende não utilizar, confiando em Jesus. Mas que faz medo, faz. Então, é as pessoas ficarem vigilantes junto com a gente. Em qualquer dos sintomas, né, que o principal é a questão dos sinais de gripe, mas... de febre, e também tem a questão nasal, aquela respiração ofegante, né? Porque os batimentos das abas nasais, que é aquela respiração bem ofegante, né? que as abas nasais ficam batendo. Então, é procurar logo, né? Eu costumo dizer o hospital regional, é procurar logo o hospital regional, porque aí já entra em contato, já tem quem faça a coleta, já tem como encaminhar, e repetindo o que Janaína já falou. A gente já tem hospital de referência, né? Adulto e criança, Oswaldo Cruz, e criança, Correia Picanço.
Só uma observação, na verdade, os hospitais de referência, está na nota técnica, eles não vão receber nenhum caso de demanda espontânea. Esse primeiro contato, ele deverá estar acontecendo em uma unidade hospitalar ou de saúde local, e a partir daí encaminhados via centrais de regulação para o hospital de referência. Né? É importante dizer isso para as pessoas, por exemplo, não tem para poder chegar lá e...
Não é só chegar com os sintomas, né, Arthur? Tem que ser regulado.
Eu vou para o intervalo. Arthur, se eu ver um chinês na estrada, o que eu faço com ele?
Se ele não tiver vindo da China, né, nos últimos 14 dias e não tiver apresentando estomatologia, abraça. Posso não até tem problema. Porque são assim, é importante você fazer essa observação, Nil. A gente estava discutindo um caso, estava numa discussão pesada com relação...
Os orientais, porque hoje eu acho que no Brasil, com a nossa cultura e talvez o medo, você vê um caboclinho de olho rasgadinho... Você já vai olhar de banda para ele.
E assim, isso é uma preocupação que a gente está tendo, porque o caso do Ceará, não tem um caso suspeito lá, acho que é em Sobral, né? A imprensa, assim, parte, né? Caiu muito em cima e estavam querendo entrar na casa do cara, tinha uma parte da população que queria que o cara saísse da cidade, botasse para fora. Então, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade, como o doutor Jean de Everton falou, para poder estar tratando sobre essa questão do coronavírus. A gente tem que entender que quando a gente fala de caso, não é número, são pessoas claro, que têm família, que têm sentimento, que têm seus laços.
Obviamente, tema do coronavírus muito na pauta, mas outras preocupações. Né? Nesse momento, falando do Hospital Regional, quais são os vírus, quais são... as doenças que mais têm acometido, principalmente nesse início de ano, ou que preocupam mais os profissionais médicos, doutor Jean de Everton?
Bom, Nil, normalmente os vírus respiratórios sempre acometem muito a população. As gripes, os resfriados comuns, né? E aí tem uma população de risco, que são os idosos, as crianças e pessoas imunodebilitadas, né? Que normalmente estão mais susceptíveis a contrair e também desenvolver e manifestar, normalmente, sintomatologia muito mais fortes, né? Potencialmente, às vezes, letais. E então, por isso que o Ministério da Saúde, juntamente com o pessoal da Vigilância, tem que estar sempre observando e tudo, e aí onde a gente tem o grupo de risco. E esse grupo de risco a gente tenta fazer imunização. Como tem as campanhas da vacina contra a gripe, né? Que normalmente tem como foco diminuir os casos do resfriado causado pela influenza. Então, assim, no hospital, normalmente a população que está ali em combate a essas sintomatologias... Toda a rede de saúde, eu não diria somente os médicos, né? Porque é toda uma situação integrada. Então, os médicos atendem, tem essa preocupação, mas tem então, todos os outros profissionais que também estão em contato. Uhum. Desde da recepção, o pessoal que faz que faz fichas e tudo, que também estão em contato com essas pessoas, né? Então, isso preocupa bastante quando a gente pensa, principalmente num contágio, né? Mas, assim, está toda a rede de saúde alertada e sabendo o que fazer, a gente consegue integrar melhor todas as ações de saúde.
Uhum. Muito bem. Perguntas óbvias, porque isso aparece tanto na TV que o povo fica assustado. Sim. Por exemplo, a Maria Mendes, ela é de Serra Branca, Carnaíba, e pergunta se... a pergunta básica, mas isso assusta tanto. Ela quer saber, essa doença tem cura? Esse coronavírus tem cura? Está claro que tem, né?
Sim. O coronavírus, assim como outras gripes, outros problemas respiratórios, tem cura, sim. No caso da epidemia que houve do H1N1, que foi desenvolvido o famoso Tamiflu, né? Na época muito bem utilizado, porém para casos específicos, casos realmente notificados e que teve uma comprovação, então iniciava-se aquela medicação. Teve também as pessoas que ficam assustadas e às vezes estão gripadas e querem tomar a medicação a qualquer custo. Não é bem assim. Essa medicação, de fato, ela só é liberada mediante exames, mediante paciente tendo a notificação e tendo todos aqueles critérios para uma aplicabilidade, né? Enquanto que muita gente fica assustada e quer a medicação, temos, logicamente, que ter critério e prioridades para passar determinadas medicações.
Uhum. A Edné da Serra Vermelha perguntou dos procedimentos que devem ser tomados contra essa doença. Preventivamente, o que é que se pode fazer?
Preventivamente, bons hábitos de higiene. Né? Como já foi tocado aqui, lavar bastante as mãos e ter sempre aquela cautela e o cuidado de quando você está gripado, você tem que proteger as outras pessoas. Você usa máscara de proteção. Sim. E não é com medo de de um novo contágio, e sim para não passar, para não transmitir para os seus familiares, para aquelas pessoas que potencialmente estão em contato com você, seja seu filho, seja sua mãe, seu pai, sua vozinha. Então, assim, normalmente a gente usa essa prevenção, esse método de barreira, e também os bons hábitos higiênicos, né? Lavar bastante as mãos. Existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que nós utilizamos muito aquém o que deveríamos usar, o álcool gel, inclusive até dentro da rede hospitalar mesmo. Os profissionais usam menos do que se recomenda, né? Então a gente tem que adotar bons hábitos, né? Uhum. Principalmente de lavar as mãos, quando espirrar, ter aquela proteção, quando a gente tossir, também ter a proteção, né? Colocando a mão, e logo após isso, o hábito de lavar as mãos. Isso é para tudo, assim, não somente para as gripes, para os sintomas respiratórios como um todo, mas também para outras situações, como conjuntivite, por exemplo, né? E apenas cumprimentar o meu amigo Nil Júnior, num toque de mão, Nil Júnior esqueceu de lavar as mãos e depois coçou os olhos. Coçou porque tinha um pelinho no seu olho, coçou por algum motivo e aí transmitiu justamente conjuntivite. Então, as infecções e as afecções virais, como a gente costuma dizer aqui, englobando tudo, tem mais ou menos o mesmo tipo de contágio, né? Então, a prevenção, ela parte basicamente da higiene pessoal.
Ô, Nil, uma dica bem legal, já que vocês... Pronto, eu trabalho no comércio, vamos supor. Aí chega alguém, eu cumprimento e tal. Então, você pode estar comprando tubo, né, de álcool em gel, ou também tem uns tubinhos pequenininhos que você bota dentro da bolsa. Né? Que aquele ali é mais prático isso. Ainda. Né?
Essas estratégias são muito, né? São muito importantes
de ser adotadas. Né? Não vão ficar assim, como é que se diz, com toque, né?
De estar lavando a mão direto.
De estar lavando a mão direto. Mas que é bom essas precauções. E essa dica do álcool em gel pequenininho, tubinho, que cabe na bolsa, é bem legal.
Bom, a gente está falando de coronavírus e de doenças que preocupam a população. O blogueiro Itamar França, ele tinha me procurado mais cedo, Arthur, dizendo que tinha uma preocupação sobre o índice de casos relacionados a câncer em Afogados. E eu vou ouvir o que Itamar está falando, está no bojo do debate, quem está falando. Está claro que o coronavírus é algo que preocupa, mas não assusta de momento na nossa região. Mas a gente está falando também de outras doenças que preocupam. Então, vamos ver o que é que o Itamar está levantando aqui. Fala, Itamar.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Um fato que tem chamado a atenção nos últimos meses é a situação da incidência de câncer, né, no município de Afogados da Ingazeira. A alta taxa tem, de certa forma, deixado a população apreensiva. E a gente tem visto aí famílias e mais famílias perdendo seus entes queridos. Tivemos agora recentemente o falecimento de Almir Rodrigues, um jovem sonhador, né, aos 37 anos, acabou tendo a sua vida abreviada pelo câncer. E há informações de que Afogados da Ingazeira, né, tem mais de 200 casos de pessoas se tratando desta doença. Isso chama a atenção para a gente convocar as autoridades de saúde do município, o senhor secretário, juntamente com o governo municipal, a sociedade civil de uma forma geral, para encampar essa luta de buscar alternativas para Afogados da Ingazeira. Um exemplo disso é que em Princesa Isabel, né, há anos atrás, a cidade estava no
topo. Ele está explicando aqui que em Princesa a cidade esteve no topo. Cadê o áudio do Itamar aqui? O que é que houve que cortou? Vamos lá, diz Itamar, conclui.
Contaminadas com tanto veneno e agrotóxico, então a gente precisa fazer, né, uma reflexão em cima disso e pedir ao senhor secretário que procure uma forma, uma alternativa, né, de precaução e prevenir essas pessoas quanto ao consumo de certos alimentos, de trazer fazer campanhas em cima disso, e a gente tem visto o fato ser silenciado no município de Afogados da Ingazeira. Então, a gente chama a atenção nesse momento da Secretaria de Saúde, que tem um secretário competente, o Arthur Amorim. A gente tira o chapéu e reconhece o trabalho dele aqui no município, assim como o senhor prefeito, o José Coimbra, que é um grande gestor, tem uma aprovação de 90%, é um cara que a saúde de Afogados, ela não carece tanto, né? Porque as pessoas são bem atendidas nesse sentido, né? Em relação a transporte, casa de apoio em Recife, mas é necessário que se busque uma alternativa para esse problema que está afetando a população de Afogados da Ingazeira. E aí a gente está se mobilizando, a gente vai buscar uma forma de chamar a atenção do Estado para essa situação, né? Então, há informação de que o município está no topo do câncer no Estado. Se não estiver, como a cidade, né, com mais número de câncer, número de proporcionais, mas Afogados hoje, ela atinge um grande número dentro do Estado. Então, é necessário que se faça alguma coisa. É necessário que a população procure, né, encampar essa luta, procure adentrar nesse movimento e cobrar das autoridades de saúde que busquem uma alternativa, que se faça um estudo para ver onde é que está essa situação, porque a população não mais aguenta.
Está aí o que disse o Itamar, ele está dizendo, ele não dá dados de fonte científica, mas diz que os casos em Afogados seriam alarmantes, que faz uma relação com a questão dos agrotóxicos e diz que Princesa Isabel teve um plano de combate e prevenção a casos de câncer. O que a secretaria oficialmente diz sobre isso, Arthur?
Primeiro, é interessante de quando a gente faz essas colocações, que a gente apresente a fonte, né? A fonte que diga que está em topo, qual é, e etc. Isso é importante para que a gente possa estar verificando, né, a veracidade das informações e procure, de fato, agir em cima delas. Um outro ponto importante que a gente tem a falar sobre isso é que quando a gente chegou aqui, a gente só tinha 68% de cobertura, por exemplo, dos serviços de saúde na atenção básica, né? A gente só tinha 8 equipes de saúde da família, não tinha pontos de apoio funcionando na zona rural. Hoje a gente tem 100% de cobertura, né? A gente tem 14 unidades básicas de saúde, mais 24 pontos de apoio na zona rural. Além da UPAE funcionando com médicos especialistas, além do hospital regional funcionando, atendendo as demandas e referenciando quando preciso. Então, a rede ela está mais sensível nesse processo. Uma outra coisa que é interessante a gente discutir aqui é sobre a questão da etiologia. A etiologia é a causa do câncer. A causa do câncer ela é multifatorial, né? E foi pensando nisso, por exemplo, 80 a 90% dos casos a gente não tem etiologia definida, não tem causa definida, né? 10% se relaciona ali com a genética e eu acho que, infelizmente, eu acho que Itamar não deve ter conhecimento, mas de fato a gente pode passar para ele, de um programa que a gente criou de acompanhamento dos casos de câncer, inclusive a gente ganhou o prêmio, né, na Regional de Saúde esse ano. É um programa diferenciado, a gente tem uma plataforma virtual onde os agentes comunitários de saúde, através dos tablets, eles fazem o mapeamento e o monitoramento de todos os casos de câncer, né, aqui em nosso município, para justamente a gente estar garantindo, de fato, esse acompanhamento em tempo hábil e garantindo também tanto alguns casos de encaminhamento para referência ou também informação para fornecer para as unidades básicas de saúde como contra-referência. Só que a gente está à disposição, se ele quiser estar conhecendo, sentando com a gente para poder conhecer esse processo. É importante ele conhecer, inclusive, ele é uma das pessoas que reconhece o nosso trabalho. Então, assim, não tem problema nenhum da gente poder estar sentando e discutindo isso. Agora, Nil, só um informe para você e para toda a população. Existe já indicadores epidemiológicos que dizem que em 2030, né, daqui a 10 anos praticamente, a gente tenha câncer como a principal causa morte no país, né? Hoje ela ocupa aí, dependendo dos estados, a terceira, em alguns casos até a segunda causa morte, né? Mas existem estudos, né, que com a mudança do perfil epidemiológico, as pessoas elas estão vivendo mais, as pessoas elas estão ficando mais velhas, né, graças a Deus. E aí a possibilidade do aparecimento de doenças crônicas e do câncer, ela é bem mais alta. Então, assim, o que é que cabe? Essa mudança de perfil epidemiológico, ela está citada, o próprio Ministério da Saúde tem várias publicações sobre isso, para que a gente possa estar andando nessa perspectiva aí. Isso é dado de fonte oficial do Ministério da Saúde. Inclusive, é bem interessante a gente falar sobre essa temática, né? A Almi é uma pessoa, inclusive, que a gente acompanhou, né? A gente fez uma intervenção junto ao Estado para poder estar tendo esse acompanhamento. Era companheiro nosso de trabalho, um cara muito do bem, um cara que participava, inclusive, ativamente das ações na UBS do bairro do São Sebastião. Lá ele era um dos representantes da comunidade, sempre nos alertava sobre problemas que poderiam estar ocorrendo lá, né? Era um cara ativo, a gente fica muito triste. A gente teve, por exemplo, o seu Zé Brandão, né, que eu acompanhei, inclusive, de paciente virou um amigo particular, inclusive, pegava várias caronas comigo. Eu até, às vezes, me emociono quando eu falo do caso de Zé, porque eu estava muito mais próximo, uhum, e Almi também. Mas, de fato, a gente vem tratando com relação ao câncer nesse processo de acompanhamento.
Esse dado que diz que Afogados lideraria, isso é oficial?
Não,
tem dado?
Não tem nenhum dado oficial com relação a isso. Eu acho que era importante estar apresentando para a gente poder estar discutindo a fonte. É importante a gente trabalhar com fonte fidedigna, né, para a gente não estar trabalhando em cima de achar, de... Não, isso aí na epidemiologia a gente não trabalha com isso, né? A gente trabalha com dado correto. Justamente eu me preocupo muito com isso. Você está vendo a questão do coronavírus, né? A gente, inclusive no protocolo, a gente fechou uma perspectiva de seguir uma orientação da própria Secretaria Estadual de Saúde e os dados oficiais do Ministério, porque se a gente fosse estar pegando de várias fontes, você sabe, né, a gente não ia ter condições de poder estar lidando com uma situação real e ia estar passando para a população informações erradas. Então, assim, a gente precisa disso, mas eu estou à disposição para poder receber qualquer pessoa, né? Eu, inclusive, parabenizo o próprio Itamar de estar organizando a sociedade civil para poder estar trabalhando com a gente nessa perspectiva de combater um mal, né, que é um mal do século, o câncer, na verdade, é um dos. A gente tem pessoas próximas que estão diagnosticadas, né, com câncer, e que a gente vem trabalhando numa perspectiva de estar organizando a rede muito mais para poder estar trabalhando e melhorando a vida dessas pessoas que são acometidas por esse mal, Nil.
Ok. Janaína, a gente falou, você falou um pouco aí do trabalho feito pela Vigilância Saúde, da preocupação e do alerta que foi feito em relação ao coronavírus. Agora, coronavírus à parte, o que é que preocupa mais hoje a Gerência Regional de Saúde? Qual seria o tema, a doença, o vírus que chama mais atenção da Gerência Regional aqui na nossa região?
Bom, Madalena já colocou aí, exatamente, né, assim, cada município também tem a sua especificidade, vamos dizer assim, né, hoje a Gera está no município de São José do Egito, a gente está com a Alessandra lá falando sobre leishmaniose, que também é uma outra situação, então assim, tudo preocupa na verdade, né, a gente não pode ficar adormecido em nada, então a gente teve casos confirmados de sarampo na sexta regional, no final do ano, né, em dezembro. Então, não é uma coisa... A gente não pode se preocupar de nada. Então, o sarampo não é uma coisa que a gente pode se preocupar. A dengue não pode, justamente pelas chuvas que Madalena colocou. São situações que a gente precisa estar atento sempre. Casos de diarreia, né? A gente pensa que diarreia... Ah, diarreia é comum, né? Eu me trato em casa, cuido em casa e não procuro o serviço, não dou importância em notificar, mas a gente tem que estar sensível às notificações também de diarreia. Então, todas essas situações precisam estar atentas. O que, que a gente precisa observar? A gente precisa observar o fluxo, né? Se há um aumento no aparecimento daqueles casos. Por exemplo, diarreia. Eu tenho um município, por exemplo, tem um fluxo de 5 diarreias por semana e aumentou, foi para 14, opa, alguma coisa aconteceu.
Acendeu, né?
Então, a vigilância precisa entrar em ação. Não só a vigilância, né? A vigilância entra em ação e aciona o restante da saúde do município, porque a gente costuma dizer que a vigilância é quem identifica, mas quem está lá na ponta, né, servindo e cuidando da população é a atenção básica, né? É o serviço hospitalar. Então, esse trabalho em parceria integrado é essencial, né? Fundamental. Só colocando uma observação em relação ao coronavírus e qualquer outro agravo, a importância da notificação, tá? Que a gente, enquanto vigilância, tem que dar uma atenção especial, né? Todo caso suspeito, ele precisa ser notificado. E aí, como é uma situação hoje que a gente vive mundialmente como um alerta, ele entra nas notificações imediatas. Então, o serviço de saúde tem até 24 horas para notificar esse caso. Então, como é que eu faço isso? Todas as vigilâncias, tanto a vigilância do Estado quanto os municípios, eles já são orientados em qualquer situação de vigilância, de agravo com notificação imediata, que é por meio da plataforma Cievs. Ou ele acessa online essa plataforma, ou ele liga para o Cievs e faz essa notificação. Mas é importantíssima essa notificação em até 24 horas, uhum, para que as medidas cabíveis sejam tomadas, né, em tempo hábil. Por exemplo, todo caso suspeito que se enquadrar em caso suspeito para o coronavírus, ele deve ser feita a coleta do exame, né, a coleta da secreção. Então, preferencialmente até o terceiro dia, ele pode ser coletado até o sétimo. Mas aí, para eu chegar e coletar em tempo oportuno, eu preciso notificar também em tempo oportuno. Então, para que as pessoas também, as vigilâncias também fiquem mais vigilantes ainda, como disse Madá, fiquem em alerta, né?
E quando a Janaína fala notificar, aí eu lembro uma situação que às vezes as pessoas não entendem. O que a gente está notificando, a gente não está confirmando. A gente vai ter que ter, se notificou, a gente está suspeitando que seja aquela doença, aquele agravo, não é, que dá suspeita. Porque as pessoas, já aconteceu de eu estar aqui no rádio falando em dengue e falar assim, não, tem uma criança com suspeita de dengue hemorrágica. E depois chegou a mãe dizendo, olha, eu vim esfregar o exame aqui na cara de Madalena, usando esses termos.
Vixe, mãe.
Porque ela disse que era uma suspeita e minha filha estava com dengue. Aí eu coloquei, eu disse, não, eu disse que estava suspeita porque não tinha chegado ainda o exame para confirmar. Então, assim, tá, doutor Jandir aqui, que é quem atende nossos pacientes também com suspeita de hepatite. Então, a gente não pode dizer só com sintomatologia que a pessoa está com hepatite. Claro. Se você tiver amarelado, se você tiver... Eu não posso dizer, ele está com hepatite. Não é? Pode ser uma cirrose, pode ser... Não é, doutor Jandir? Então, assim, a gente só confirma quando realiza o exame. No caso do coronavírus, é o swab também, não é, que é feito.
E vale também a informação que, principalmente, um cidadão muito bem informado, ele também vai causar o nosso feedback. Ele é quem vai fazer a toda a rede evoluir. Como Janaína mesmo disse, um caso de diarreia, por exemplo, ele apenas indo no posto de saúde, conversando com o profissional, vai ser notificado aquele caso de diarreia. E aí, toda a rede vai passar a se preocupar o porquê que esse cidadão teve diarreia. Então, é importante a população orientada, é importante o cidadão consciente também dos seus atos e também fazer com que possa evoluir toda a rede. Porque só assim a gente, de fato, consegue fazer estudos sobre o caso e conseguir a melhor forma de combater esse problema.
Uhum.
Não adianta a gente ver as pessoas adoecendo de dengue e dizer, ah, não, na minha casa ninguém entra porque eu sei o que fazer e tudo. Então, e não foi informar que o filho estava com febre, que o filho teve manchinha no corpo. Então, essas situações de que vá ao posto de saúde, converse com os profissionais do posto de saúde, faça consulta com o médico, que se caso for preciso, tudo isso vai ser, de fato, alimentado o sistema, e todo esse sistema muito bem alimentado, a gente vai programar ações, né? Assim como o Arthur mesmo colocou, o serviço de vigilância está para isso. A vigilância, como o nome está dizendo, é justamente para poder estar a par da doença e dos agravos que a população apresenta.
Uhum.
Né? Na situação, voltando um pouco e fazendo um parêntese, que o Itamar falou, da situação crescente do câncer. Talvez aí não seja de fontes seguras, ou não sabemos ainda qual foi a fonte que informou a ele, mas eu acho que quanto mais diagnóstico pode ser elaborado, melhor a população tem consciência de hábitos saudáveis e que possa também, de fato, se livrar de alguma doença que possa ser prevenível, né? Então, o câncer, algo que a gente abomina, né? Então, só que essa pessoa, tendo a precaução, nos informando com antecedência e não deixar que seja, de fato, vitimado por esse grande mal, tudo no início é muito mais fácil curar. Então, muitas vezes as pessoas se acomodam, não nos informam, né? Quanto mais diagnóstico, logicamente os números aumentam. A inquietação dele foi justamente por um número crescente. Isso, infelizmente, eu vou dizer que é bom. Por quê? Porque o nosso serviço está sendo feito de boa forma. Esse número, a gente só está vendo ele crescente porque também está sendo diagnosticado mais. Não é que o câncer seja bom, logicamente não. Não vamos colocar mal interpretação nisso. Mas assim, se eu estou vendo que o número de dengue em Afogados da Ingazeira foi todos muito bem notificado, eu posso programar ações das próximas chuvas e eu conseguir não ter um número tão crescente de dengue.
Entendi. Bom, tem alguns relatos aqui sobre questão, Madalena falou de dengue e uma preocupação com terrenos, com lixo, e aí aquele velho problema, né, de parte da população que acha que terreno é para jogar lixo, e aí acaba estourando, inclusive, na ação pública. Tem muita questão também sobre cães e gatos. O Roberto Nascimento e outros ouvintes também relataram, dizendo, olha, estou ouvindo falar em prevenção, mas a gente ainda tem o número importante de cães e gatos soltos. E aí a Madalena pode completar, a gente já está na reta final. Como é que está aquela questão daquele espaço que vocês planejaram? Tem previsão para entrega? E como é que está o planejamento em relação a isso para esse ano?
É só interessante a gente falar que, de fato, Nil, a gente vem com aquelas ações planejadas, organizadas, elas vêm acontecendo, né? Só o espaço não funciona, né? A gente tem que ter a ação de campo, a gente tem que ter a responsabilidade das pessoas. Importante repetir isso, a responsabilidade das pessoas para com esses animais de rua ou então esses animais que são abandonados, né, por essas pessoas. Então, assim, a gente veio discutindo, a gente achou um local arretado, mas a gente teve, às vezes eu fico até sem acreditar, mas a gente teve uma resposta negativa por parte de uma vizinhança lá, inclusive com abaixo-assinado que entregaram para a gente não instalar esse espaço lá, né? Então, no momento, a gente está numa parceria com uma ONG colocando temporariamente esses animais lá, mas a gente encontra isso ainda, né? A gente quer organizar alguns determinados serviços e a gente tem uma resistência específica de alguns profissionais, de algumas pessoas, vamos dizer assim. Não é nem de profissionais, é de pessoa mesmo. Eu lembro quando a gente foi instalar o CAPS ali próximo à estação, a gente sofreu muito, porque até várias reuniões a gente teve que fazer para poder colocar o serviço lá. Só que aí, Nil, só lhe informando, a gente, na reunião do dia 23, a gente teve uma resposta no Ministério da Saúde, né? A gente teve 101 municípios no país específicos com relação ao cão para a questão da leishmaniose. Graças a Deus a gente não está dentro, e Pernambuco também não tem nenhum município dentro, porque a gente tem uma grande demanda nos estados nos estados do Pará, por exemplo, que vai começar por lá, e do Maranhão, para as coleiras de cães saudáveis, né? O Ministério da Saúde vai passar a disponibilizar, que é um repelente natural contra o flebótomo, que é o mosquitozinho que causa a leishmaniose, né? Que transmite. A gente, na verdade, está esperando o Ministério da Saúde fazer essa publicação, inclusive está em vias de fato já para que isso ocorra. E aí, paralelo a isso, a gente vem com aquela atividade de castração. Você tem ideia, ano passado a gente tinha pactuado uma meta de 1.100 cirurgias, a gente não chegou a 1.100, mas a gente chegou a 982 cirurgias de castração de cão, né, e gato, né? É importante estar dizendo esse número e publicando esse número, porque isso é uma ação que a gente vem diuturnamente realizando. E isso a gente consegue colher os resultados, Nil, a médio e longo prazo, essas das cirurgias, né? Então, assim, dentro desse programa da leishmaniose que o Ministério está discutindo, existe uma possibilidade também, que isso aí vai depender de cada arranjo local, de chipar animais para saber esses animais com relação à castração, se eles foram já castrados ou não, né? Uma questão operacional orçamentária é muito discutida ainda sobre isso, porque o Ministério da Saúde disse que vai ajudar. Então, assim, a gente vem discutindo essa demanda nesse sentido, Nil. O local, inclusive, que a gente achou muito bom, mas a gente sofreu esse problema aí específico, né, parte de resistência. E acredito que quando a gente achar outro, eu posso vir aqui para lhe dizer esse cronograma.
Uhum. Ok, o Roberto, por exemplo, o caso dele já é muito pontual. O amigo Roberto Marcineiro, Gouveia, ele está dizendo que tem uma vizinha lá que tem 17 gatos.
Ixi, mano.
E já virou uma situação de calamidade, fezes de gato. A vigilância já foi notificada, foi na
casa, já visitou.
Mas o pessoal que foi na casa foi denunciado pela dona dos gatos no Ministério Público. Quer dizer, está invertendo a ordem, né?
Não, na realidade foi o seguinte.
Ou foram você...
Foi a gente que foi...
No Ministério Público.
Para a vigilância, recebeu a denúncia. A vigilância visitou, né? E... agora já vai partir para o Ministério Público, porque aquela situação, a gente visita, conversa, orienta, dá um tempo. E aí é assim, Nil, eu posso chegar na sua casa, Nil, e invadir e tirar os gatos de lá? Eu posso fazer isso? Não posso. Eu tenho que lhe orientar o que é o correto que você deve fazer. Quando a gente não entra em um acordo, a gente leva para o Ministério Público. A gente estava com um problema... no bairro, inclusive no bairro São Brás, que já tinha tido uma desavença assim, entre os vizinhos. Estava uma situação bem difícil. Inclusive, a pessoa pagou o TCO. Trabalhou em uma escola aqui, lavando os banheiros e tudo, porque para você ver até que ponto chegou. Mas foi resolvido. Então, a gente espera que esse caso que Roberto está citando não vá para essa, né? Não seja tão extremo como foi esse do São Brás. Mas que a gente pretende resolver através do Ministério Público. A gente já tem conhecimento.
Complicado. Né? E a questão de saúde pública mesmo. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Jandy Everton Pereira, dedicou um tempo aqui importante para a gente falar sobre o tema. Secretário de Saúde, Arthur Amorim, Janaína Diniz, apoiadora da Vigilância Saúde da Décima Geres, e Madalena Brito, da Vigilância Saúde de Afogados da Engazeira. Nos mantemos vigilantes, né? Esse é um dos temas. Veja que a gente começou falando de coronavírus, mas falamos de vários outros temas, porque
saúde, assim
saúde pública é assim mesmo, e a gente tem que falar. O importante é prevenir, debater,
é verdade,
e que a sociedade tenha consciência disso. Quero agradecer a todos. Eu vou para o último intervalo, né, Tito? E na sequência vamos ver quem estava ouvindo aqui. Daqui a pouco eu vou para o ouvinte premiado, vou entregar uma cesta básica no programa.